Imagine não poder manter a atenção por muito tempo.
Eu sim.
TDAH
achou já uma realidade. Tudo menos isso.
Não, cara, não dá pra falar isso.
Será?
3, 2, 1. Parece Eminem. Nossa, bem massa.
Você é do tempo que tu andava de skate, né, Silas?
Eu andava de skate, cara. Eu era profissional no skate, cara.
Tu, que manobra tu fazia?
Ah, eu fazia o back front, front fries.
O bolle?
Qual que é o bolle?
Bolle?
O que que é isso? Ah, não, é o ollie, né, cara? É, que ollie, é o famoso o pulo, né?
O bico,
é,
tombo.
É, a primeira manobra.
Olhada.
É a primeira manobra que você tem que aprender no skate, né, cara? O ollie.
O ollie?
Isso, é, tipo, é porque é a manobra base pra você fazer as outras manobras, né,
tipo,
cara?
Tipo um cabritinho das antigas, assim.
O que é um cabritinho?
Era quando pulava, assim, lá na Esmeralda. Era assim, era cabrito.
Oh, e na bicicleta, na BMX, como é que era o nome do pulo que dava? Não tinha um nome engraçado? Era cavalo. Era cavalo, não era?
Cavalo.
Não era esse nome?
Cavalo era os caras que andavam da bike.
É.
Silas, cara,
é, fala,
a gente
aí
tá falando como se a gente tivesse só eu e tu, né?
Que falta de respeito, né, cara?
Hoje temos um convidado.
Ah.
É.
Temos?
Temos.
Ué. Tinha
que botar aquela musiquinha lá.
Mas quem? É, né?
Essa é do Máscara.
Tem que botar do Amaury Júnior, é mais
ah,
tipo de galera.
Ah, peraí, vou botar então.
Coloca. Aí, ó. Olá!
Estamos aqui
diretamente de Esmeralda, bicho.
Isso daí é o Faustão,
ele,
cara. Ah, espera que tem a parte que é boa.
Aqui o gordinho da Varigui.
Eu só lembro do Maurício por causa do cara, né?
É.
O cara tá mais famoso que o
Maurício. É, sempre foi.
Então, pessoal, hoje tá com nós aqui. Nosso...
Tá com nós?
Tá com nós.
Cara, antigamente a gente era mais inteligente.
Ai, isso é burro falar tá com nós, ah, tipo assim, de malandrão,
é,
assim,
não,
gíria.
Não,
assim.
Eu não tô julgando, é uma observação, entendeu?
Tá bom. Tá com nós aí o Diego Brem. Daí, Diego, se apresenta.
É, o famoso, né, cara?
Aí, boa noite, pessoal.
Aí.
Diego falando, tudo bem?
É, eles não vão responder, mas acho que tá tudo
mas
bem,
eu acho,
né?
Acho que vão sim, lá no Instagram eles respondem.
Aí,
né? Eles são os queridos, eles vêm, eles vão, né?
O cara já chegou.
O pessoal é querido demais, né?
Aí, cara, olha aí, já fez até
já
o spot, cara.
Sala, já
chegou o marqueteiro já,
nossa,
cara.
Bom,
é, já aproveita, né? Segue o Instagram do TDH.
Exatamente.
Show e responda se está tudo bem.
É, e assim, pra quem ainda duvidava, a gente pode esclarecer hoje um pouco mais ainda sobre a história do lobisomem, que foi uma coisa que a galera,
cara,
duvidou, né? Então tá aqui o cara.
Eu duvido
hoje,
ainda até
tu
hoje.
Duvido,
cara,
até hoje.
O Diego já me contou pessoalmente antes, e não dá, cara.
Mas isso é um fato, pessoal. Isso daí, ó, depois aí o Lucas vai se puxar e vai botar a foto do cara.
A gente não quis falar o nome do cara.
Vamos,
imagina,
botar a foto do cara aí, ó.
Vamos não chamar dá o cara aqui pra fazer.
Se não desse processo.
Que pena, cara, que... É que hoje, assim, a nossa relação é muito distante, cara. É uma pena. A gente...
Ainda bem, né, cara?
É porque, assim, ó, é que esse cara aí, ele vive no campo, né? Ele anda correndo igual um lobo por aí. Então, cuidado, pessoal, que às vezes podem ser o lobisomem.
É, a lua cheia por
mas,
aí.
Mas, assim,
ó,
então, pra quem não.
Eu
pra
acho
quem não
que
sabe,
é bom contar de novo essa história,
pois
cara. Pois
é,
assim,
eu ia te pedir pra tu fazer uma recapitulação do que você lembra, pra daí a gente tentar complementar,
tá,
entendeu?
Porque, assim, pra quem não sabe, no primeiro episódio que a gente fez, a gente contou, foi no primeiro, né? No piloto?
Foi no piloto, claro.
A gente contou essa história aí do lobisomem, que basicamente o Lucas, o Diego e o lobisomem moravam juntos, né? Eu vou falar o que eu lembro, porque eu gosto de reinventar a história dos outros.
Tá.
E daí ele, quando ele tinha uns probleminha, né? Isso eu acho que é meio nítido. E ele começava... Quando ele bebia, dava problema, né? Não tinha coisa dessa. Quando ele começava a beber, se passava...
É, e um algo a mais, né?
Oh, tinha as coisinhas a mais, ele era meio dodói, né? E daí... Ele se passava do uso de substâncias ilícitas e ele começava a energizar igual o Goku, essa parte eu lembro, que ele começava e se transformava no lobisomem. E...
Na cabeça dele, né?
É, mas meio que...
É, na cabeça dele ele tava lá do Crepúsculo lá, né? Tava virando o lobão lá pra defender, né?
Tava brilhando.
Não queria... É, ele não queria machucar ninguém, né? Ainda, né? Ele dizia pra todo mundo evacuar, mas...
Ah, ele não... falava isso,
é,
né?
Não tinha condição, gente. Isso é um fato muito, muito forte, assim.
Ele
porque
energizava.
Dá pena das pessoas, sabe, assim.
Ele
pena.
Energizava e daí...
Não, a gente ria, assim, contando a história... Mas na hora era tenso.
Vocês tinham um pouco, tipo, de receio, pra não falar medo? Tipo assim,
eu
esse
não
cara...
Você tinha medo, Diego?
Eu não tinha medo, eu tava concentrando só pra mim não morrer. Eu tava vomitando em cima de um todo de uma padaria, entende? Mal, ruim, 5 horas da manhã e um cara virando lobisomem do meu lado, na minha cama ainda, né?
Você teve um problema maior pra resolver.
É, entende? Mas aquilo lá, medo eu não tinha. Eu tinha medo só depois que começou, né, as vias de fato lá. Só.
Qual que foi a via de fato? Ele não teve uma lida que ele quis morder, você chegou a avançar, tipo, vocês tiveram que vazar, ele não...
É, teve um pequeno uso progressivo de força, né, pra controlar aquela situação.
Progressivo, né?
É.
Pouco a pouco foi aumentando a intensidade.
É, tipo assim, né? Quando você tem um brother e ele tá se passando, você não quer, tipo, meter a porrada nele de cara, né, cara? Você começa, tipo assim, você primeiro fala mais grosso, você começa a dar uns empurrados, uns apertão.
Mas
até aqui.
Mas tentamos conversar com ele.
Qual que era a conversa? Eu sou curioso com essa história, cara.
Não, assim, ó, depois de... Eu trabalhava numa empresa, né? E eu chegava tarde da noite, chegava, tipo, 3 horas da manhã. 2 horas eu saía da firma, até chegar em casa demorava 1 hora. E eu chegando no busão, quando eu cheguei, desci do busão e eu olhei pra esquina assim, tava o Diego já, mal, vomitando toda a padaria. E eu pensei, pronto, né, cara, o Diego tá mal, mas até então tava tudo bem. Daí eu entrei dentro de casa, e daí tava o Diego lá, e daí eu te perguntei o que que tava acontecendo, né, Diego,
e
daí?
Ah, e daí, né, eu falei que nós bebemos um pouco e aconteceu mais algumas coisas, né? Que não vale nem a pena entrar nem em detalhes, né?
Só
a bebida. Mas a receita do começo da fase daquela transformação foi 3 litros de limãozinho.
O que é o limãozinho, pra quem não sabe, pra quem não é do sul do Brasil?
É uma cachaça com limão, com suco de limão... Corrosivo.
É tipo
uma água de bateria com limão.
É tipo no mercado pra encontrar, tipo, tem que ir lá nos produtos de limpeza do lado do Diabo Verde.
Tem que. É complicado. Ele tira limo.
É.
Serve como pinho também. Entendeu?
É tipo um cloro ativo.
Ah, o coronavírus aí, ó, por dentro não pega, viu?
Não, nossa,
se tiver com o taimbezinho no sangue, duvido.
Não vai, né, cara?
Mas assim. Foi isso daí, 3 litros de limãozinho e mais um cigarro e tal. E ele começou a se contorcer. E eu comecei a olhar aquilo ali, mas eu tava acontecendo... Porque eu tinha um problema maior, né? Que era a minha vida, porque eu podia morrer. Né?
E tava naquela fase, assim, porque que você tava, assim... tipo, prometendo pra Deus, né?
Livra,
Senhor, me livra desde
eu
que
suava,
eu nunca mais vou beber.
Eu suava frio na janela. E eu via toda aquela bagunça no todo daquela padaria. Gente, era uma padaria, né?
Pô, e tu me viu chegando, assim?
Eu vi o ônibus. Dá de falar o nome da empresa ou não?
Não.
Então, a empresa vinha lá com o ônibus lá e tal, e eu vi aquilo lá. E todo mundo do ônibus olhou, né?
Ah, eles viram você passando ruim no
todo.
Chaveou
a minha banda, né? Eu já não tava com a moral tão alta já na empresa. E daí me passa o busão lá. Que nós tava só incomodando, cara, uma galera. Fazer um acréscimo da história. Tinha um colega da empresa lá que ele era muito deitado. E daí tinha um bairro, cara, que era longe pra caramba, o Barcelos. E daí nós tinha que ir lá primeiro no Barcelos levar essa pessoa e voltar. E daí, quando nós estava indo pra lá, assim, que esse meu amigo viu que nós estávamos indo pra lá, ele fez um barulho, assim, de tipo de comandante de voo, assim, sabe? E ele fez... Tarã! Atenção, senhores passageiros, estamos nos dirigindo agora a Bom Jesus. Que é uma cidade que fica, tipo, a 80 quilômetros de Vacaria. Uhum. Só que daí eles dizem que é, tipo, quase em Bom Jesus. Então, longe que é o bairro. É tipo Guarujá aqui em Lages.
É tipo uma piadinha que todo mundo faz com um bairro longe, né? É,
e daí eu
ele
tava
não falou assim, aqui à sua direita você pode observar Diego.
Sim.
Morrendo.
E daí, cara, já deu uma encrenquinha lá já, e eu tava no meio dando risada, né, pra variar. Mas não tinha falado nada. E quando nós chegamos lá, daí esse incidente, e o homem velho tava mal, mais mal. E eu já tava meio puto, porque eu tinha passado por uns estressinhos na empresa, sabe?
Ah, sim.
Eu lidava com umas partes meio chatas lá.
Vendia o quê?
Não vendia nada. Eu trabalhava num estoque dentro da empresa, assim. Ah. Um estoque de peças já manufaturadas, olha.
Trabalhava com logística.
É, isso aí, com logística.
No teu LinkedIn vai estar logística.
É, isso aí. E daí,
empilhava a caixa.
Eu era analista de Kanban. E daí, cara, eu peguei, cheguei lá e tava essa lida. Daí eu perguntei pra ele, né, o que que tá acontecendo, amigo? Daí ele disse assim, ah, não, eu tô ruim. Daí eu disse, mas assim, eu já vi, você tá quase morrendo.
Bom,
daí
você
ele pegou e me largou uma assim que eu nunca mais esqueci, cara. Não, se eu tô ruim, você precisa ver o fulano tá lá no quarto, tá se transformando em lobisomem. Daí, cara, eu já sabia da história.
Ah, não era? Mas você já tinha presenciado, não?
Eu já sabia porque ele tinha me falado.
Ah, mas não tinha...
Nunca tinha acontecido.
Uhum.
E é a primeira vez que eu lidar com a situação.
Era lua cheia?
Era, claro.
Era lua cheia, era propício.
Propício.
Era propício, assim, ó, mas ninguém imaginava, né, aquilo lá.
E daí eu cheguei, cara, e pensei assim, não, eu vou ter que dar um jeito nisso, porque... ali a galera já tava de zóio em nós, né? Já tinham uns probleminhas já que tinham acontecido antes,
tipo
já com
vizinho.
Um antigo morador, e ele ficava só incomodando. E daí, cara, aquele homem naquela lida, se torcendo e dizendo que era pra me afastar, pra me pegar o Diego e sair dali, porque ele ia machucar nós com as garras dele, não sei o quê. Ele era bem específico.
Cara, dizer assim, bah, eu tô sentindo o gosto de sangue. Daí, eu não podia fazer nada porque eu não tinha nem energia, né? Mas ainda bem que a força do pensamento existe. E daí, o Lucas botou o cachorrão lá que tava se transformando lá na casinha dele. Ele dormia num colchão pulguento, né, velho? Só podia ser o lobisomem.
Tá aí, cara.
Era só um colchão no chão, cara. Não tinha mais nada. Na verdade, não era nem um colchão, era uma coberta que ele botava no chão.
Xadrez, né? Azul e branco, né? Aquele xadrez.
Nossa,
azul e branco.
Mendigo, sabe? Mendigo.
Não, tava igual, homem. Tava parecido. O homem não queria nem saber, homem. Ele ficava lá podre, o carniça. Dormia direto, né, homem?
Eu cheguei com um estoque de mantimento, né? Bah. Descarreguei minhas coisas, tudo. Daí trouxe, tipo, comida assim pra, sei lá, passar a semana. O cara comeu tudo numa noite. Nossa.
Era quanto de bolacha que ele comeu? Você trouxe quantos pacotes de bolacha era?
Eram uns 4 pacotes de bolacha, eu acho. E mais os miojos. Filha da puta.
Ele comeu os miojos também.
Uns 8 miojos.
Não. E daí, assim, ó, ainda bem que os hambúrguer ficou, né, guardado, né, meu? Porque senão ele ia bolhar, né?
Não, 8 miojos e 3. Não, 4 pacotes de bolacha de água e sal.
Nossa.
Que, tipo assim, você come...
Que não é uma refeição que você come, nossa, que gostoso, que vontade de comer. É quando você tá com fome mesmo, né, cara?
Não, mas aquilo era gula, gente. É uma doença, é o tal do lombrigão, o tripa de guará, sabe? É isso.
Mas, assim, uma pergunta. No dia a dia dele, assim, de boa, tipo, ele trabalhava?
Ah,
era vagabundo profissional?
Não, é assim, ó. Eu conheci ele, na verdade, que ele trabalhava aonde eu trabalhava.
Ah.
E daí, certa feita, nós saímos com o Diego e ele e fomos num bailão do chope.
Ô, bailão bom aquele.
Daí, cara, nós fiquemos parceiros, sabe, com o cara. Fiquemos parceiros. E daí, tipo, ele começou com essas lidas depois de uns meizinhos, assim, sabe? Mas até então a gente não sabia de nada.
Mas, assim, no dia a dia dele, ele era normal?
Não,
tipo,
pessoa
boa,
normal,
conversava.
Igual o lobisomem, cara.
Igual o lobisomem.
E daí, cara, aconteceu que eu tive que pegar aí, que nem o Diego contou, eu tive que pegar e forcejar com ele, sabe? Porque
uhum.
ele queria que a gente saísse. Daí eu peguei e disse, não, você vai se acomodar agora, vai parar de incomodar, né? Vai dormir. Não, não vou, porque não sei o quê. Eu disse, ah, mas tu vai. Daí peguei ele no cangote, levei empurrão pra dentro do quarto.
Você tem foto dele aí?
Tem uns coices nele.
Hã? Tem foto dele aí, eu quero ver esse
mas
cara.
Mas eu pedi desculpa pra ele depois, cara, porque ele ficou magoado, cara. Tenho foto, mas, cara, eu
vou tomar mas é beleza, essa história do lobisomem, assim, do cara se encarnar e ser maluco, eu até acredito. Mas aquela história que o Lucas contou, que eu não te perguntei, não perguntei pro Diego pessoalmente, da vaca. Qual é que é essa história do que ele comeu uma vaca?
Ah, não, ele falava que comia uma vaca, entendeu? Ele falava que, tipo, ele ficava com tanta fome que ele comia uma vaca inteira.
Cara, o cara comeu 8 miojos e 4 bolachas, eu não duvido de mais nada, cara.
Ele te falou que comia vaca, alguma coisinha?
Ele falou que tinha uma fome que se tivesse uma vaca inteira, ele comia até crua.
Ah, mas daí é aquele ditado, tô com tanta fome que eu podia comer um boi.
Mas ele come.
Ele come.
É o lobisomem, cara. É o lobisomem do arvoredo.
Um quarto de vaca fichinha pra quem come 4 pacotes de bolacha de água e sal, homem. Aquilo lá estufa, meu. Você toma com água aquilo, meu. Mais miojo, 8 miojo numa noite, homem. 4 pacotes de bolacha de água e sal. Quem que aguenta comer isso aí, homem?
Cara, eu trampo pra fazer 8 miojo, cara. Porque assim, você esquenta um, daí você vai lá e coa a água, perdeu, tem que fazer de novo. Cara, é um trampo de 2 horas pra fazer 8 miojo.
Ô, Diego,
cara.
Como é que ele fazia pra escorrer o miojo? Conta aí.
Meu Deus do céu, cara, que medo.
Como é que ele escorria o miojo, Diego? Conta aí pra nós.
Não pode. Tá desconcertado. Não consegue, Moisés.
Não, eu não vou... Olha, tinha uma outra casa, sabe? E daí nós chegamos em casa e a pia tava um escorredor de massa. Tava boiando massa na pia. Uma nojeira, uma coisa de porco, acho que acho que porco não comia lá naquela pia.
Ô Silas, nós não tínhamos escorredor, ele escorria a massa no ralo da pia.
Ah não, cara, não, velho.
Cara, aquilo chegava a ser cremoso, sabe a sopinha Knorr cremosinha assim? Nossa. A pia era igual. Não. Aquela lá foi demais.
Esse cara é um gênio. Ele juntava com as mãos, entendeu? E botava dentro da panela e metia o sabor e metade ficou lá dentro. Que ele, né? Imagina o fio da massa caía lá embaixo no ralo e ele puxava de volta.
Nossa,
não, cara.
O Jacquin acabou de ter um refluxo lá onde ele tá agora, cara. Ele, do nada ele teve um. Ele nem sabe por quê.
Não,
mas
e cara, nessa noite que a gente chegou, que ele comeu tudo, esse mondoeira de comida aí, eu e o Diego, tipo, se indignemos com ele, sabe? Nós pensamos que homem relaxado.
Meu Deus,
e daí nós,
cara,
começamos a fazer, pegar as coisas dele, chutar, quebrar.
Aquele colchão pulguento dele lá, coice naquele colchão lá. E quando ele chegou com uma cara, gente, mas uma cara de jaguara. Sabe o tal de cara de jaguara,
de
assim?
De lobisomem mesmo.
Não, mas de jaguara, assim, mas olha, daqueles de arroio. Você olha pra aquela cara e dá um ranço.
Uh-huh.
Ele entrou em casa e dando risada ainda. E eu olhei pra aquele homem e digo, mas eu tô com uma raiva de você. Eu peguei ele, tipo... Sabe quando você pega, assim, tipo, uma mão em cada braço, assim? Eu joguei ele no chão de ódio, assim, ó, quando ele chegou em casa. De
joguei
ódio.
Joguei no chão de ódio.
Não, ele nem sabia, cara. E daí, tipo assim, ó, nós tava no auge. Eu e o Diego tinha, tipo, jogado as coisas dele pra cima. Ah, tu gosta de bagunça? Então tu vai ver. Começamos a jogar o colchão dele coberto, travesseiro, pra tudo que é lado.
Nossa.
E daí tinha o guarda-chuva dele, cara. O Diego pegou o guarda-chuva, atirou na parede. O guarda-chuva, aquele de ponta de metal,
uh-huh,
grudou na porta do quarto dele, cara, e ficou grudado na porta. E daí, quando passou aquela raiva assim do Diego, assim, chegou ele assim, daí, gurizada, dando um sorrisão, assim, o Diego juntou ele pelo ombro e jogou no chão, cara. Jogou de raiva do cara.
Oh, mas qual que era a massa corpórea desse cara? Ele era gordo? Ele era magro?
Não, era magro.
Como assim?
Só que ele era de estatura, assim, quase alta, sabe?
Aham. Uhum.
Mas é que na hora da raiva, né, a gente fica um pouco... fica tipo o Hulk, sabe?
Deus te dá força.
E não, eu queria me gavar também, mas eu sou um cara bem forte.
Ele é forte, cara, olha aí. Você acha que ele tá com 3 moletons? É só músculo, sim.
Ah, ele tá querendo pegar uma audiência aí, cara.
É, eu já percebi,
seduzir,
cara,
a nossa audiência. Ô, outra lida que deu uma vez também, já pegando o gancho. Uma vez nós fomos num bailão e eu tinha terminado com a Natália, inclusive. E daí, cara...
Vocês não terminou com a Natália, cara.
Hã?
Vocês estão juntos até agora, não terminou. Vocês...
Não, mas é que a gente terminou por um período, entendeu?
Então não é terminar.
E daí ela pegou e se envolveu com outro rapazinho lá. E eu fiquei sabendo. se eu, muito imaturo, não gostei nem um pouco. E eu encontrei o rapaz no bailão. E daí tava eu, esse meu amigo motorista do carro aí, o Alex Narigão. Vou falar o nome dele, foda-se.
Aí, Narizão, Jaguar.
E daí, nós tava lá, o Diego começou a tomar vodka. E vodka, e vodka, e vodka pura, só com gelo.
Nossa.
E vodka, e vodka. E eu olhei pra ele assim, ele tava tipo maleixo. E esse Alex me botando pilha. Vamos pegar esse vagabundo, não sei o quê. Chega e pregue a mão no vidro, não sei o quê, não sei o quê. E eu tava no veneno, Me enrosquei com uma senhora lá.
Meu Deus.
Clássico, né?
Uma, como é que fala... É MILF?
MILF? Ah, depende,
é
né,
a
cara?
MILF. MILF é MILFs. Ah, tem MILFs aí que mererê, né?
É, mas era MILF mesmo ou era só uma velha? Porque tem diferença?
Não, ela era MILF, bem bacana.
Era MILF.
E daí eu tava lá, né, com aquele dançando com a mulher velha e tal. Só pra fazer, só pra incomodar, entendeu?
Ah.
Só pra eu tava doído, né?
E muito imaturo, não, cara. Certeza,
demais. Cara, não, nossa, imaturidade total.
Nada contra, né? Tem bastante velha.
É, e daí, cara... Mas foi uma fiasqueira em todos os sentidos. Daí, cara, botei pilha assim, saí na frente. Esse amigo meu saiu também. O Diego já tava lá fora, já meio que vomitando, meio que fumando um cigarro, com o copo escorado na barriga, assim, ó. Mas assim, ó, ele não sabia onde é que andava, cara. Não, cara, é perdido totalmente, cara. E daí eu cheguei no louco e falei assim: não, louco, hoje eu vou te quebrar a tua cara. Já avisei ele já. E fui pra cima do cara. E de fato, né, ele não teve muita defesa. Eu bati mesmo nele assim.
Você
sem
bateu
dó.
No cara?
Bati. Quando ele foi juntar uma pedra, eu peguei da mão dele, derrubei da mão dele, ergui no pé na bunda e mão no vidro. E daí, quando eu terminei a lida, assim, eu falei assim: não, tá bom, agorizado, assim, tava em volta. Falou: chega, deu. Quando eles falaram isso, veio esse Alex aí. E deu uma bomba no cara, assim, na traição, assim, do lado da cara.
Nossa.
Mas uma bomba, que o cara caiu sentado.
Oh, mas daí já
ficou
errado.
E o cara, ele era metido
já
a lutador de taekwondo, sabe? E jiu-jitsu. Ele era do jiu-jitsu, era faixa não sei o quê, faixa azul, sei lá, do jiu-jitsu. E é só que aquele dia ele não teve tempo pra fazer manobra nenhuma, porque
não,
eu cheguei...
Não teve sorte.
Eu cheguei que nem um trem pra cima dele. Ele nem viu. E daí, cara, ele pegou e... E esse Alex, depois de dar a bordoada nesse maluco, que sentou, nós vamos embora. E esse Alex chegou no Diego, cara, de dedo no Diego, assim, ó. Você não é parceiro. E o Diego soluçando, cara. Soluçando, assim, ó, de bêbado. Olhou pra ele assim: o que que foi, homem? Por que que você não foi ajudar nós lá? como se não bastasse já tudo que o Pia tinha sofrido, homem. Você vai com o Diego pra cima do cara. E ele foi reclamar com o Diego. Não foi?
Foi. Ele veio assim e disse: bah, mas você é morto, você não protege os parceiros. Por que que... Aham. Por que que você não fez nada, cagão? Eu digo mais, homem, se eu fosse lá, não, sério, sem querer, sim, ser machão, mas se o cara vai lá e bate no outro cara, lá nós ia matar o cara, entende? Ele não
mais,
ia...
É, mais um ali nessa...
Entendeu? É, tipo, é uma tentativa de homicídio, né? Então não precisa, gente.
Oh,
não precisa.
Mas você foi chinelão, né, Lucas? Porra, cara.
Não, eu avisei ele, né? Eu não
mas
cheguei
avisou.
Na traição.
Ó, vou te bater com quatro caras junto.
Não, porra, mas eu como cara. É que... Não, eu falei até pro cara, ó, é minha lida.
Ah, esse episódio, cara, eu acho que a gente tem que fazer aqui uns adendos, né? Com as histórias que a gente contou. Primeiro tem criança ouvindo, né? Então,
claro.
Assim, pra dar um recado aí pra quem tá ouvindo, até não precisa nem ser criança. Essas histórias aí é tudo feita por profissionais. Não tente em casa, por exemplo, beber e dirigir. Não faça isso. Né?
E pro cemitério também de noite?
E pro cemitério de noite. Não faz isso.
É, não vira o lobisomem, nada dessas coisas. Isso daí é, bah, é o cara. É só um cara que faz aqui no país, tá? É
não,
só esse cara é o único que tem o certificado. Que o cara é autorizado a virar um lobisomem, é só um cara. Então, por favor, gente, não faça isso em casa, porque isso daí é uma permissão que não é fácil de conseguir.
É, ele tem porte de lobisomem, né, cara?
É carteirinha,
é tipo,
né?
Tipo o piloto de avião, assim,
exatamente.
Né? É dificílimo conseguir.
Nossa.
E também o outro recado é, se for bater em alguém, bata sozinho, né, cara? Não chama outros pra ajudar.
Não, não é nem vá bater em ninguém, pelo amor de Deus.
É, acho que é bom. É
muito melhor de resolver que é conversando. E eu, precisei sofrer muito na minha vida por conta desses incidentes, assim, de eu ser brabão, nervosinho. Eu já perdi muita oportunidade na minha vida, cara. Então isso aí não é legal. Uma conversa, hoje você consegue, tipo, muito mais resultado, você não se intriga com ninguém. Você conversa com a pessoa, a pessoa te entende, você não precisa concordar com ela. Você não pode ser babaca e querer impor tua vontade. É só isso.
E você que tá ouvindo também, sei que você tem um chifrinho nessa cabeça aí. Já teve em algum momento. Então, assim, se te chifraram, cara, não aceita, velho. Todo mundo vai passar por isso. Só não precisa ir lá fazer confusão. Larga da mulher, se não valer a pena, você deixa.
Pessoal, ó, um ditado, né? Um ditado. Falar em guampa. Vamos falar um ditado, assim, ó, porque tem uma coisa...
Guampa.
Falar uma coisa, assim, ó, pra vocês que defusca. E guampa, ninguém escapa. Uma hora, pode não ser agora, mas uma hora vai vir na tua vida. Você já veio, Fusca, fique preocupado, né?
E a morte, né, também, né? A morte, a guampa e o Fuca.
A morte vem de Fusca, já dizia aquele ditado, né, cara?
Mas assim, ó, cara, falando em Fusca, põe a carro massa no Fusca, né?
Nossa, é muito bacana.
Eu acho muito.
Cara. Tomar no cu com o Fusca.
O Fusca é muito massa, cara.
Não, você acredita, Silas, que o Diego odeia Fusca?
Então vamos conversar de Fusca agora.
Vamos botar em pratos limpos isso aí.
Eu lembrei de um vídeo, não sei se você conhece o Estevam Gaipo. É um mineiro que ele faz aquele alto pobre.
Claro, muito bom, cara.
Ele tava fazendo um vídeo, todos os vídeos dele é muito bom, cara. O stand-up dele é bom também.
Excelente, o cara é bom.
E o vídeo que ele tava fazendo sobre. Ele tava comparando o Fusca com, sei lá, o Jetta. Ou não, era um carro modernão de outra marca, tá ligado? Tipo um sedã.
Nossa senhora, mano. E daí o Fusca ganhou.
Claro,
lixo de Fusca. E daí o Fusca deu uso livre, homem do céu. Eu uma tristeza, velho. Eu, assim, eu falo de Fusca só porque eu sofri de Fusca. No barro, sabe, no barro, no interior, com os pneus careca e estrada de chão batido, duvido.
O pneu do Fusca é careca. Se você comprar um pneu novo de Fusca, ele vai vir já careca. Não tem...
É o demônio, Fusca é o demônio, é o demônio, é o demônio. Nossa.
E daí nesse vídeo...
Mais incomoda, só peraí,
deixa eu terminar de contar do vídeo, que daí ele tá falando no vídeo, né, fazendo as comparações do Fusca com esse carro foda, né. E daí tem uma hora que ele fala assim... Tipo, ele tá dentro do Fusca, assim, sabe? E o Fusca, o motor dele dentro do Fusca é muito barulhento. Porque a Volkswagen já tava muitos passos na frente. Porque carro não é pra conversar dentro. Carro não foi feito pra conversar. Se não, distrai o motorista. Por isso que o Fusca tem o motor dentro do carro.
É verdade, eu vi o barulho do motor. Né? Carro que não escuta o barulho, eu não confio.
Ele fala isso.
É muito silencioso.
Você não sabe quando tá na hora de trocar a marcha.
Ele tava fazendo com a Duster, né? Era a comparação.
Era com a Duster e o Fusca.
A Duster é tudo automático. Você se torna uma pessoa sedentária. O Fusca não. Você precisa se movimentar. Ele colabora com a saúde.
A direção hidráulica, né?
Isso.
Ele tentando virar o Fusca, fazer uma baliza com o Fusca.
Ele é terapêutico. Ele faz você imaginar a solução pra você acabar com ele, sabe?
Faz você pensar estrategicamente, né? Estimula o pensamento.
Cara, me desculpe, mas o Fusca é o melhor carro já feito no Brasil. Melhor de todos.
Cara, o Fusca, um pedaço de arame e uma pet com 2 litros de gasolina, você não precisa de mais nada, cara.
Não, acabou.
E um avião.
Um fósforo.
Mas, Diego, por que que você não gosta de Fusca, cara? O que que te incomoda? Como é que pode um carro tão perfeito te incomodar, cara?
Porque eu sofri demais com Fusca, velho. Demais.
Pegou no sentimento.
Demais, assim, onde você precisar do carro, assim, você ficar empenhado.
Mas daí você já começou errado, né? O Fusca, você não pode depender do Fusca. Você tem que aceitar. Não é assim,
amanhã
eu vou trabalhar de carro.
Mas é igual aquela coisa, né, cara? Do Fusca, né? Você falou, tem que aceitar, mas então é igual a guampa, quando você leva,
exato,
você aceita, só que você fica bravo e você não quer de novo.
É verdade.
Deu boa essa.
Boa, o Fusca é igual guampa, né, cara?
Mas assim, o que você acha da estética do Fusca? Te incomoda?
Não, é boa. Ele rola morro abaixo. Se você jogar ele de um peral, ele vai rolando.
Economiza, né, cara, no combustível.
Tá, mas assim, o que te incomoda mais? Tipo assim, se a estética pra ti é feia. Tipo
não,
assim,
ele falou que é ok, estético.
Não, ele falou que ele fez, foi sarcástico.
Não, mas ele deu aí um ponto, assim, uma vantagem, cara. O carro que rola, você não acha outro desse.
Tá, agora assim, ó. É um carro, homem, que é um clássico, entendeu?
Óbvio,
e só aí, só,
é
pelo,
um clássico,
só pelo gosto, cara, de você ter um Fusca, de dirigir um carro antigo, que é um carro que anda bem, tipo, ele tem uma caixa de marcha boa.
Nossa, cara. É boa de você pegar ela na passada, né?
Não, é sério, não engasga a marcha. Não
nada,
tem jeito.
Nada.
Se você manter a manutenção.
Tanto que não. Assim, porque pra saber que engasgou, geralmente é aquele barulho do gato que fica dando,
sim,
né?
Com
e
certeza.
O motor do Fusca ali dentro, você nem ouve barulho nenhum, cara, além do motor.
É exatamente.
Assim, ele é muito silencioso pro resto, assim, das coisas. Porque você não ouve, o motor tá ali em cima.
Exato. E outra coisa, os proprietários de Fusca, assim, desses que odeiam Fusca, eu tô falando, eles não mantinham a manutenção do carro em dia, cara. Eles não botavam, não trocavam as peças. Eles, tipo, faziam um remendo em tudo que é coisa, tipo o cabo de acelerador, que é uma coisa que arrebenta com muita frequência. Eles deixavam a pedra lá e deixavam a pedra no acelerador lá, que o cara conserta o Fusca com uma pedra.
Ô, cara, eu já vi um cara que ele fez o Fusca. Não era um Fusca, acho que era um carro velho qualquer, que estragou esse negócio do acelerador. E ele amarrou uma cordinha naquele. Tem um tipo um pininho que puxa
isso,
e acelera lá dentro do motor.
Isso.
Não era um Fusca porque era na frente. Ele colocou tipo um negócio de ligar a motosserra, sabe? Que é tipo um ganchinho que você puxa uma corda.
Ah.
E ele colocou lá naquele bagulho e trouxe lá no painel. E ele ficava acelerando na mão aqui, ó, puxando. Muito bom, cara.
E daí, Diego, o teu Fusca era assim, bem cuidado e tal? Você cuidava bem do carro?
Não, na verdade o Fusca não era meu, né? O Fusca era da minha avó, que ela tinha o carro pra usar para o interior, para o sítio,
uhum,
para cuidar dos bichos. Então ele tinha manutenção legal. Só que assim...
Excelente.
Só que assim, ó, mano. Na hora... Não, ele é um baita de um carro. Tem, sabe? Tem ponto positivo do Fusca. Cara, tem lugar que o Fusca vai que nem a melhor caminhonete. E vai, isso é fato.
É.
Só que às vezes, quando você precisa dele, assim, em momentos difíceis, assim, que você precisa mesmo, assim, ele falhava. Então é um carro, assim, que por experiência, né, cada um tem seu tipo de experiência, uns, né, amam o Fusca e tal, pode uns, né, discordar muito comigo, assim, ó, mas pela minha experiência, assim, ó, um Fusca é um péssimo carro.
Mas é um carrinho estranho, né, se for pra pensar. Não que seja ruim ou bom, mas estranho.
Mas eu acho que aquilo que você falou ali, de que você não pode contar com o Fusca.
Não pode.
Você tá tem
errado.
Que ter ele porque você gosta. E você ter um outro carro, então.
Ele
pra,
é tipo
não te deixar na mão.
Ele é tipo um amigo, assim, meio traíra, sabe? Tipo, ele tá ali, beleza, mas você não pode se confiar muito.
Mas assim, cara, tipo, como é que você vai botar um carro bom, né? Numa estrada que é o demônio. Porque as estradas do interior, assim, ó, tipo, quem mora no interior aí sabe, é péssimo, cara. É péssimo, é valeta, é pedra saltando, é buraco e diaba quatro. Então, o que aguenta é o pau velho do Fusca, é o que aguenta, só que ele vai te deixar na mão, com certeza.
Oh, tem uma coisa que me lembra muito Fusca até hoje, cara. Isso é muito engraçado. Quando eu vou em posto de gasolina e tem aquele cheirão de gasolina, me lembra Fusca na hora. Porque o Fusca tem esse detalhe também, né? Você entra dentro dele, não importa como você estava cheirando quando você entrou, você vai sair fedendo posto.
O Fusca é Brasília.
É, os dois, né? Você entra, você sai com o cheirinho dele, não
a
tem.
A diferença é que a Brasília pega fogo no motor com mais frequência.
Ela é, né, aquele modelo, né, bom, né, pra você fazer um atentado, né, sem você sem querer.
Bom, mas eu tinha um amigo, ele tinha um Fusquinha, que ele ia pras rave com o Fusquinha, ele capotou duas vezes o Fusquinha e nunca mandou arrumar.
Nossa, tipo, deve ter ficado lindo, cara.
Cara, não estragou nada, cara.
Deve
tipo
ter
assim,
arranhado.
Ele capotou, tipo, saindo de rave, assim, em estrada de chão, daí tem muita valeta e coisa, e, tipo, o Fusquinha capotava, assim, quase meio que parado na moita. Daí os caras vinham, desviravam, ele continuava andando, capotava de novo.
Não, é um Jeep, cara. É um Jeep. Não, se o Fuga capotar, mas você fique tranquilo que coluna do carro você vai conseguir abrir a porta com tranquilidade.
De boa.
Porque uma coisa a gente tem que concordar. A lataria do carro é um negócio que eu acho que jamais vai ter carro que se compara, cara. De tanta qualidade, assim, cara, de tipo assim, de força.
Tu acha que os carros novos, eles são mais fracos e
eu tô
mais
ligado,
ruim?
Eu tô ligado que eles têm que a estrutura dos carros novos é melhor pra proteção, né? Mas agora, tipo assim, pra proteção do carro, tipo, entendeu?
Mas tá ligado,
é
porque...
É óbvio que não é seguro que os carros de hoje são melhor, né? Eles têm uma estrutura melhor, né? Eles
porque
são preparados pro impacto, né?
Fisicamente falando, né, cara? Tem bastante gente que tem esse papo assim... É, porque antigamente os carros eram de ferro. Não quebrava, batia e ficava inteiro. Hoje em dia os carros se despedaçam, tudo é perca total. Mas tem um motivo, né, cara? Que nem você falou.
Claro.
Tipo, fisicamente falando, se você vai distribuir energia, tipo, você dá uma porrada num negócio que é duro, a energia vai ficar ali, tá ligado?
É a lógica das pontes, né? Por isso que elas tremem.
Exato,
senão elas iam rachar, né?
Exato. E o carro novo, ele se amassa pra caralho e tal, pra distribuir a força, pra não ir em tu. Então, tipo, é questão de segurança, tá ligado? Não, não é que ficou certeza. Pior, tá ligado? Ficou mais
agora,
seguro.
Agora, é mais, bem mais seguro. Agora, o que os antigos falam e que é verdade, se você pegar um, sei lá, um palio, que nem o meu, e tacar de frente com o Fuca vai arranhar e o palio vai destruir a frente.
É, uhum. Mas daí você vai morrer menos.
Você vai morrer menos.
Morrer menos é bom, né?
É porque, cara, outra coisa que o Fuca tem que os outros carros não têm é o puta merda. O puta merda é um suporte.
É, o puta merda é uma funcionalidade,
não,
né, cara?
Não
e
tem.
É o puta merda na frente também.
E tem
tem puta merda pro motorista, cara.
Tem também. É tipo assim...
Ele deu não... merda, cara. Larga o volante e se agarra no puta merda.
Assim, caiu a porta, se agarra ali. Tá ali a tua segurança quando cai a porta do Fusca.
Eu já contei pra vocês que eu caí de um Fusca uma vez.
O Fusca tem isso, né, cara? Eu tenho uma história de gente que se perdeu também no Fusca.
Eu caí de um Fusca uma vez, cara. Eu tinha um amigo meu que tinha um Fusca e toda hora que ela lida, né, eu fechando a porta, ele não fechou direito, não fechou. Tem que bater mais forte.
Tem esse detalhe também, né? O carro velho não fecha a porta, né?
E eu fechei com força, daí pá, dele, ah, não, agora fechou. E ele pegou, cara, e era um Fusca, tipo assim, que ele dava ele pau no Fusca, direto. Quando ele foi fazer o retorno, assim, ó, tipo, tava de um lado, assim, pra contornar e voltar pra rua oposta, assim.
Uhum.
Ele fez um... Quantos graus que vira, assim?
Ah, 180.
180 graus. Quando ele virou 180, tava ali no...
45.
45 graus.
90.
90 graus, a porta já abriu e eu fui pra fora do carro, cara, com tudo, capotando. Capotando. Nossa. Ralei tudo as minhas costas, cara.
Se fudeu.
E os caras dentro do Fuca se coalhando de dar risada, cara.
Eu tenho uma história também que eu conheço dessa, um velhinho, mas tipo assim, aqueles casal de velho, sabe? Que os dois já nem se escutam mais, faz 10 anos. Que um fala, o outro, é? E o outro, é? Sabe? Tipo esse tipo de velho. E daí o velho tinha um Fusca, ele andava com a velhinha, né? E o daqueles Fusca também que não tem mais o cinto de segurança. Que o cinto é só a...
Eu nunca vi um cinto de segurança no Fusca.
Num Fusca, né? Não tem?
Não.
Mas esse tinha, só que não tinha aquele, a parada de travar ali. Como é que é o nome daquele negócio?
Ah, é o ticlec ali.
O ticlec, isso. Não tinha o ticlec. Daí como é que você usava o cinto nesse Fusca? Você tinha que ficar segurando aqui com a mão esquerda. Pra polícia não dar multa, né?
Claro, verdade.
Mas era isso. Tipo, a função do cinto era não ganhar multa. E daí, cara... o velho, cara, tava andando... O velho tava fazendo o famoso balão, sabe?
O tipo, balão?
Como é que chama lá no Rio Grande do Sul? Aqui a gente chama de trevo. Fazendo lá trevo.
É. Mas lá é o balão, né?
Mas o balão é a manobra, né? Tipo, faz o balão. Tá vendo ali, ó? Pra ir no mercado, você só vira ali e faz o balão. Pega a esquerda. É o balão o nome mesmo?
É, faz o balão.
A gente chama de trevo, cara.
Não, que o nome estranho. A gente sabe que é trevo, mas todo mundo fala balão.
Na verdade tem um nome, é rótula, né? Ah não, a rótula é redonda só.
Diferente da bergamota que a gente não aceita. Que o nome da bergamota é outro nome.
Tangerina.
Tangerina ou mexerica.
Mexerica.
Tipo, o contrário disso, a gente sabe que trevo e balão é a mesma coisa.
É.
Mas tangerina e bergamota... É diferente.
A gente, tipo assim, bergamota até pode, é uma variação. Agora.
Vergamota?
É. Você meio que pode falar vergamota.
Mas daí verga vem do quê? De vergão?
Verga é, né? Sabe o que é? É, ele tá ligado? Ele fala espanhol, bilíngue.
Ah, carinho.
Ah, ele gostou.
Carrinho.
É, carrinho.
Que gostito, carinho.
Cara, e daí o velho foi fazer o balão, né? Foi fazer a rótula. E daí, cara, é uma curva acentuada pra esquerda, né? E, cara, e a véia ficou, velho. Ela caiu do Fusca. A véia ficou na rua, cara. E o véio nunca viu. O véio não viu, cara, que a véia caiu.
Nossa, mas que impressionante uma mulher ficar calada tanto tempo assim, dele não notar a ausência dela.
Tá tão agradável hoje, né? O retorno pra cá.
É, deve ter rolado um
Nossa,
pensamento assim.
Nossa, ela tá
assim.
Tão quieta, tá tão em paz. O que que aconteceu? Daí que ele se tocou.
Ele chegou em casa, cara, e nada da véia. Ele achou que ele tinha esquecido no lugar que ele estava, tá ligado? E nada de achar a véia tava no hospital. Toda fodida. Mas ela tava
Esse
bem.
Esse véio é maluco também, né?
Ela tava bem. É, eu falei, cara, véio, ainda aqueles mesmo que não tá nem mais aí pra vida, tá ligado? O Fusca, ele tem dessa. O Fusca, ele cobra, cara. O Fusca, às vezes, assim, o Fusca não aguentava mais a véia, cara. Você parava pra pensar. O Fusca já tava de saco cheio da véia, cara.
Aquela energia ruim, né? Nossa senhora.
E o Fusca, que nem eu falei, né, cara? Ele é tipo um amigo, assim. Por que você não pode confiar tanto? Por causa disso, o Fusca, ele vai muito na do dono, né, cara? O Fusca, quando ele gosta do dono, você já teve, já conheceu um cara que o Fusca gostava dele? Nunca dá problema, cara. Agora, esses caras aí que, tipo, meio que traz você, Diego, bem você. Você trata mal o teu Fusca. O teu Fusca vai ficar chateado, cara. Ele vai te deixar na mão. E o Fusca...
É tipo o Herbie, cara. O Herbie é muito a verdade.
Exato. O Fusca é tipo um cachorro, na verdade. E daí, assim, o Fusca já...
Esse é o nome do episódio.
O Fusca... E o Fusca, cara, ele olha pro dono assim, putz, mas o meu dono, eu gosto do meu dono. Só que ele tá sofrendo com essa véia chata do lado dele. E ele vai dispensar a véia, cara. O Fusca é foda, cara. Mais um ponto pro Fusca aí. Agora tá quanto? Tá 3-0 já pra nós.
10-0.
É, já tá... Você não tem mais argumento, cara.
É, o Fusca é o bichão dos carros, então, né?
Tu admite, então.
É o bichão dos carros.
Outro ponto positivo que do Fusca foi o Hitler que criou. Não, mentira, vamos parar.
É, isso.
Aí já tava muito calmo o podcast, já. O episódio até agora, né?
E o que eu. Só uma coisa que eu esqueci de falar do Fusca, cara. De bom, né? Claro, de bom. Ele não tem porta-mala, cara.
Claro que tem, cara.
É um porta-mala pequeno, cabe só o step e uma mala chata. Tem que ser uma mala chata, não pode ser uma mala gorda.
É.
Entendeu? Senão não cabe.
Mas assim, me diga, pra que tu quer botar a mala no Fusca? Pra onde você vai, cara?
Exatamente. Essa é uma vantagem, cara, do Fusca. Não tem porta-mala, então, tipo assim.
Ele você não já estimula não leva... a viagem.
Isso, você. Não, é o contrário. Ele estimula. Tipo assim, é sempre uma surpresa, porque você vai passar falta das coisas. É. E nós comentamos no episódio anterior que, tipo. Uma viagem que você faz, assim, que você se fode, é divertida pra caramba.
O Fusca tá aí, cara,
tá
pra
aí
isso.
Pra nos causar perrengue, porque é às vezes que o cara mais lembra, cara.
É
às vezes que o cara fica empenhado, é às vezes que o cara se lasca, né? Várias vezes aconteceu, tipo, teve um acampamento lá do rodeio lá da Esmeralda.
Uhul!
Que, tipo, que nós,
o melhor.
Que nós tava, cara, nós tava sem nada, cara. Nós tinha uma barraca pra 3 pessoas dormir, nós revezava quem queria dormir na barraca.
Meu Deus.
Entendeu? E foi o mais divertido até hoje, cara. Não tem luxo que pague a diversão que a gente teve aquele final de semana lá que foi aquela festa.
Eu não vejo diversão em privação de sono, cara. Eu gosto muito de dormir, cara. Eu ia ficar na barraca dormindo 18 horas.
Não ia porque não tinha, cara. Chegava a hora de sair, tu tinha que sair,
não,
entendeu?
Mas eu não ia nesse rolê, entendeu?
E toda hora tava o Diego querendo entrar na barraca com uma e com outra lá, toda hora.
Nossa, com as velhas.
Bah, na próxima ainda chegamos, vou contar essa do acampamento.
Ah, vai ficar pra próxima?
Vai ficar pra próxima.
Então é isso, ô Lucas.
Cara, é isso.
Falou, Diego.
Falou, um abraço pra Aninha. Abraço pra vocês aí, obrigado.
Valeu, cara.
Desculpa alguma coisa aí,
nada.
É nóis.
Pô, prazerzão, cara.
Prazer.
Ter o Diego aqui. Lembra, Lucas, nos primeiros episódios que você contava a história, eu falei, tinha que trazer o Diego aqui.
Aham, uhum, chegou
e tá
o dia.
Tá aí, né, cara? Quem imaginou, né? Se eu pudesse voltar no tempo agora, eu ia voltar pra esse momento com o Xixá no meu ouvido. Acredita que ele vem.
Tá louco.
Falou.